Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra todo mundo ligado com a gente. Hoje, segunda-feira, começou dezembro, dia 2 de dezembro, hora H no ar.
Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Mobilidade, conclusão da Transnordestina, vai poder ligar Porto de Cabedelo na Paraíba ao Porto de Suape em Pernambuco por linha ferroviária.
Impasse, justiça volta a proibir Prefeitura de João Pessoa a executar obras no Parque da Cidade, antigo aeroclube.
Normalidade, depois de susto com fogo em ar-condicionado, Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa volta a funcionar normalmente.
Eleições 2026. Governador João Azevedo coloca nome do secretário Deusdete Queiroga no jogo para a sucessão estadual, mas diz que tem que haver diálogo com a base para equacionar chapa até o final de 2025.
Entrevista da hora nos estúdios e uma conversa com o prefeito eleito de Sousa, Helder Carvalho, do PSB.
Calendário, definida data para a posse de Bruno Cunha Lima, Alcindor Vilarim e vereadores eleitos em Campina Grande.
Mudança, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba adia julgamento de processo que pede plebiscito para alteração do nome de João Pessoa.
Legislativo, vereadores avançam com proposta para impor regras no comércio e aluguel de barracas na orla da capital.
6:03 agora.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta terça-feira na Paraíba.
Possibilidade de chuva fraca na maior parte do estado, temperatura máxima em 32 graus e a mínima 22 graus.
E a hora na Paraíba, 6:04.
6:04.
Essa é a Hora H.
No ar.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron City.
Paraibanos e paraibanas, o poeta Acioli Neto já disse uma vez, e o seu verso foi imortalizado numa canção gravada por um paraibano, Flávio José. Toda caminhada começa no primeiro passo. Exatamente 5 anos atrás, nessa mesma hora, nessa mesma hora H, Começávamos aqui pela Rede Mais, um projeto jornalístico, radiofônico, mas antes de tudo, a concretização de um sonho com requintes de muita ousadia. Renunciar espaços ou vitrines tradicionais da comunicação, no rádio, na televisão, de veículos importantes, de grupos influentes e poderosos de comunicação, por si só já denota o tamanho do sacrifício e da renúncia. Mas a renúncia, o sacrifício, tudo isso só é mesmo dimensionado no todo dia, na repetição de um cotidiano de entrega, de dedicação, de perdas, de lágrimas, mas também na coroação do reconhecimento, da credibilidade, do alcance e do crescimento. Todos os dias aqui, ao lado de Alisson Bezerra e de uma grande equipe, nós buscamos, com todo o esforço e ao mesmo tempo humildade possível, entregar o nosso melhor. Não para ser o maior, não para ser o mais importante, não para ser o melhor, mas para ser um diferencial. Os resultados acontecem dia após dia, luta após luta, conquista após conquista. E o maior de todos, mais importante troféu, é sempre a certeza de que, na hora H, nós estamos no caminho certo. Na hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo.
Alô, alô, Paraíba, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Em João Pessoa, sintonia, Rádio Pop FM, a cabeça de rede, Campina Grande, Pop Cariri FM, em toda Paraíba, mais 25 emissoras na Rede Mais Rádios. Cheguei Paraíba ao lado de Alisson Bezerra. E vamos que vamos, até às 7 da noite, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui, na Hora H.
Hora H. Está no ar, a Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, justo e misericordioso Deus, que não nos deixa sozinhos, que nos protege no seu esconderijo mais secreto, que nos abriga nos dias nublados, que nos encoraja quando o medo vem tentar nos paralisar. Mas se temos a Deus, a quem devemos temer? Qual é o obstáculo? Qual é o impedimento? Qual é a montanha capaz de parar aqueles que confiam em Deus? Você está ouvindo esse programa agora, nesse instante, onde quer que você esteja. Certamente é apenas para ouvir que haja o que houver, venha o que vier, Deus, nosso Pai, nos garante que Ele é a provisão. Ele é o impossível. Ele faz o que nem nós somos capazes de pedir ou sonhar. Então, a palavra para você hoje é essa: não tema. Não temas. Siga em frente, porque você não está sozinho. À sua frente, nessa batalha, vai o Deus que não perde batalhas. No ar, na Hora H.
O Alisson Bezerra.
Chegando para fazer companhia, mais um dia aqui na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Chegou o mês de dezembro, Aaron Cid. Chegamos no último mês de 2024. Como esse ano passou rápido. Ano de muitas conquistas, muitos desafios, muitas oportunidades. Mas a gente vai levando o batente até o dia 31, já renovando as esperanças para um 2025 recheado de muitas graças, muitas alegrias para toda a Paraíba. E você participando, claro, com a gente aqui na Hora H a partir de agora, 993465236. Repetindo, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. E com você, Eron.
Comigo você fala agora no Instagram. É fácil me achar. Arroba Eron Cid, Eldimaia.
Arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado na sua audiência também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite é jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:12, a gente acelera a partir de agora com a notícia e você acelera para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer tem sempre opção no seu caminho, compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Alô, alô, Erivânia Coutinho, advogada, tá no trânsito agora em João Pessoa, capital do estado.
Um abraço.
Parabenizando o 5º aniversário e 5 anos do programa Hora H na Rede Mais Rádio. A quem nós abraçamos, a Erivânia, e abraçamos a todos os nossos especiais ouvintes que são responsáveis por a gente estar no ar repetidamente, 5 anos seguidos.
Um abraço.
Na mesma hora, todos os dias. Na Hora H, seu Alisson Bezerra.
Exatamente, Aaron. Tava relembrando as histórias e quando tudo começou naquela loucura, dizendo como é que é isso, indo na contramão de tudo, e contra todos, contra a lógica normal. Mas olha só, depois de 5 anos, estamos aqui hoje celebrando um dos primeiros passos dessa trajetória que é fazer a Hora H. Eu tenho certeza que será um caminho trilhado com a graça de Deus, recheado de conquistas. Agradecemos demais a todos os ouvintes da Paraíba inteira, as emissoras que integram a Rede Mais Rádio, todas as rádios que estão ligadinhas com a gente, possibilitando que a gente possa chegar aos milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba, de João Pessoa, Iraúna, passando no Brejo, no Cariri, no Curimataú, Sertão, Alto Sertão, Agreste, enfim, é toda a Paraíba ligadinha com a gente aqui na Hora H. Eram nesses 5 anos, foram diversos desafios, e fazer programa de casa durante a pandemia, de cobrir esse momento complicado do Brasil, que foi a questão da pandemia, de mudanças no programa durante esses 5 anos, mais recentemente entrevistando o presidente da República para toda a Paraíba, entrevista que alcançou o mundo, mas fazendo o que a gente mais gosta de fazer aqui às 6 da noite, jornalismo, pautando os assuntos do dia a dia que impactam diretamente na vida do cidadão, uma equipe recheada de profissionais que estão comprometidos com essa missão de fazer jornalismo. E aí, Aaron, agradecer a todos que estão aqui na redação, mas também a todas as pessoas que passaram nesses 5 anos para que a gente pudesse construir esse início da história da Hora H. E principalmente, Aaron, agradecer a você pela parceria, pela irmandade que é fazer essa Hora H. quando estávamos juntos, imaginando o que seria no futuro, projetando o que seria no futuro, acho que a gente jamais imaginava que hoje, no dia 5 de dezembro de 2024, iríamos estar aqui celebrando esses 5 anos com sede nova, com roupagem nova, mas mantendo sempre a característica do Hora H. O jornalismo sem parar, o dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Um abraço aos companheiros das emissoras, o Alisson Bezerra, que estão conosco desde o princípio. Eu cito aqui os primeiros que acreditaram nesse projeto. Um abraço forte ao meu amigo Alexandre Braga, da Rádio Conceição FM, porque além de a gente estar para João Pessoa e Campina Grande, nós temos a felicidade de contar com uma rede de emissoras com alcance em todas as regiões da Paraíba. Vale do Piancó. Alexandre Braga está conosco pela Conceição FM, foi extremamente generoso desde o princípio, assim como meu amigo Rogério Vieira, da Rádio Bom Sucesso FM de Pombal, 101,7, ao querido amigo Júnior Duarte, das emissoras Princesa FM de Princesa Isabel e Independente FM de Serra Branca, e ao meu amigo Erivan Moraes, que tem duas emissoras que estão conosco desde o princípio, a Mais FM de Uiraúna, a 100.1, alô Mais FM de Uiraúna, e a Mais FM em Cajazeiras, 97.7. E tem uma lista de emissoras, a Progresso FM de Souza, por exemplo, a 103,5.
Pop FM em Areia, no Brejo, Boa Esperança FM em
Pedra Itatiunga, FM Pedra de Lavrada. Patos, boa noite Patos, obrigado pela audiência, meu querido Dilvan Nobre, da Rádio Solidária FM de São Bento, um abraço aos companheiros da Rádio Independência FM 94, FM de Catolé do Rocha.
Tem também
a nossa gratidão.
O pessoal de Coremas, Coremas FM, de Oliveiros, de Oliveiros na Oliveiros FM, em Solidade, um abraço para Caruá FM, Canoas FM em Cubati, Pocinhos FM em Pocinhos, Taperoá FM em Taperoá, Rainha FM em Itabaiana, em Brejo do Cruz, Taquarituba FM, São Vicente FM em São Vicente do Seridó, no Vale do Piancó, além da Conceição FM, a gente também está em Itaporanga, na Maia FM, em Emas, Rádio Jovem Kennedy, em Vieirópolis, Vieirópolis FM, Pedra Lavrada FM, em Boa Rádio Boa Esperança FM, na verdade, em Pedra Lavrada. Mais de 20 emissoras espalhadas por todas as regiões da Paraíba para levar jornalismo para você aí da Hora H. A gente segue aqui na expectativa de logo, logo completar mais 5 anos, chegando aos 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim, que a gente siga essa trajetória abençoada por Deus com a sintonia de toda a Paraíba na Hora H.
Deu tão certo, deu tão certo que foi pra TV também. Hoje tem Hora H na TV às 8h30 da noite, na TV Manaíra. Você acompanha hoje uma entrevista com o secretário de saúde da Paraíba, o médico Ari Reis, a partir das 8h30 da noite. Quero contar com a sua participação e com a sua audiência. Vamos que vamos!
Todos os dias na Hora H, a gente está aqui nos estúdios, mas também está nas ruas de João Pessoa, trazendo os assuntos que impactam a Paraíba diretamente. Há 5 anos, Albemar Santos percorrendo todas as regiões do estado e hoje falando ao vivo diretamente do Hospital de Trauma da capital, o senador Humberto Lucena, que ontem passou por um susto. Diversos pacientes tiveram que ser transferidos depois de um incêndio que atingiu um setor daí. Albemar, boa noite.
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Heron, o Alisson. Como você bem disse, o Alisson e Heron também aí, 5 anos fazendo parte desse projeto maravilhoso e nas ruas, né, trazendo as notícias em tempo real para os ouvintes e para quem nos acompanha também pela internet, para Hora H. Então, parabéns para nós. Pois é, o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, passou por um susto ontem. Na realidade, os pacientes, funcionários, enfim, ontem no final da tarde, domingo, um princípio de incêndio foi registrado na área do bloco cirúrgico aqui do hospital. Pacientes tiveram que ser transferidos para outras unidades, como o CHM, conhecido como Trauminha, né? Complexo Hospitalar de Mangabeira, o Hospital Padre Zé, o Hospital Metropolitano, o Hospital Edson Ramalho também. Foi uma operação aqui de muitas ambulâncias, muita gente envolvida. Esse incêndio, esse princípio de incêndio teria sido registrado a partir de um problema num ar-condicionado. Bom, passado o susto, pouco mais de 24 horas desse evento, ninguém ficou ferido por conta desse evento, ninguém morreu, graças a Deus. E a gente está ao lado aqui do diretor-geral da unidade, doutor Laércio Bragante, que vai atualizar a situação do hospital, a situação desses pacientes que foram transferidos, acho que em torno de 70, isso. E saber também, a gente já adianta também o que é que a gente vai perguntar, o que é que foi feito, o que é que foi levantado do que realmente aconteceu, enfim. Hora H é demais, Heron e Wallace nos estúdios. Boa noite, obrigado por nos atender.
Eu agradeço a você, amigo, agradeço a Heron e agradeço ao Alisson. Estamos aqui sempre prontos para prestar os esclarecimentos, levar as informações e tranquilizar a nossa população. Houve sim, me permita uma correção, o incêndio aconteceu numa área relacionada a um estoque de farmácia, não era área assistencial. Porém, os pacientes tiveram que ser retirados do hospital, grande parte teve que ser retirada, dada a dissipação de fumaça. E sob a orientação das equipes do Corpo de Bombeiros, fizemos esse deslocamento de pacientes. Mas logo em seguida, após 1h40 aproximadamente, os pacientes puderam voltar para as unidades, mais uma vez, sob a orientação de todo o serviço do Corpo de Bombeiros, a quem agradecemos o grande serviço prestado a esta unidade ontem. Mas agora o hospital está em plena atividade, a ambulância chegando. Aliás, mesmo ontem, com todo o movimento, com toda a situação, não deixamos de atender, amigo. Exatamente, não deixamos de atender as emergências, meu amigo.
Todos os pacientes que saíram já retornaram aqui para a unidade?
Sim, e mais uma correção, me permita mais uma vez, foram 43 pacientes transferidos para alguns hospitais, como o Hospital Edson Ramalho, o Hospital Metropolitano, o Hospital Padre Zé e o Complexo Hospitalar de Mangabeira. E desses 43, 20 já retornaram. A UTI, uma das UTIs que teve maior quantidade de fumaça, hoje de manhã foi analisado pelas equipes e foi indicada uma pintura, uma repintura e a higienização plena dessa unidade. E muito provavelmente hoje à noite já retornarão esses pacientes que estão nesses hospitais e que estavam antes nessa unidade de terapia intensiva.
Doutor Laércio, já houve uma perícia, um exame, algo inicial, um levantamento do que realmente ocasionou esse princípio de incêndio?
Pois é, Albemar, houve sim. Hoje de manhã tivemos uma avaliação do Corpo de Bombeiros, de engenheiros elétricos da Secretaria de Saúde, uma equipe grande da Secretaria de Saúde, e avaliou e nos tranquilizou quanto ao risco de novo incêndio. Afastaram essa possibilidade, aconteceu sim um princípio de incêndio definido assim pela equipe do Corpo de Bombeiros, e que essa unidade foi num ar-condicionado que já foi trocado. Era um aparelho novo com apenas 7 meses de uso, ainda estava em garantia. Mas essas coisas acontecem, e o que é importante destacar é que nenhum paciente sofreu algum tipo de dano, nem paciente, nem funcionário, e, portanto, seguimos no nosso atendimento pleno. Agora, se me permita destacar uma coisa, estamos a uma semana, no máximo 10 dias, de iniciar uma grande reforma interna aqui no hospital, onde contemplará enfermarias, UTIs, unidade de emergência. Essa reforma já estava pronta. A empresa teve na última sexta-feira, analisando o local onde vai colocar os seus estandes para começar essa grande obra aqui dentro do hospital. Infelizmente, há tão pouco tempo, numa reforma que vai contemplar toda a rede elétrica, etc., etc., estariam tudo resolvido. Mas é assim e continuamos à disposição.
Obrigado, doutor Laércio Bragança, pelas explicações, destacando a união, a força-tarefa de funcionários, servidores, as outras unidades também se colocando à disposição para poder ajudar no dia do evento.
Pois exatamente. E aí queremos agradecer as equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, também as equipes do resgate e Corpo de Bombeiros, os funcionários todos, alguns inclusive que estavam de folga, recorreram a esse hospital justamente para colaborar com a assistência. Podemos provar que esse é um hospital muito querido pela população e por seus funcionários.
Ok, mais uma vez, obrigado, doutor Laércio Bragança, Heron e o Alisson, okay. É com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H, Alisson.
Ontem, logo que teve a ocorrida, era assim que o incêndio foi registrado, quem esteve presencialmente no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa foi o governador João Azevedo para acompanhar toda a situação e saber quais seriam os próximos passos para poder reestruturar toda a unidade que ficou, a parte da unidade que ficou complicada devido a esse incêndio que atingiu lá um setor do Hospital de Trauma.
6h24 na Hora H, 6h24. Atenção, lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba, é o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições para você economizar. E você pode seguir o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe, e ficar por dentro de todas as ofertas.
Hora H.
6h24. Nos próximos minutos, você vai ouvir na Hora H de hoje, 5 anos.
A possibilidade da Paraíba se interligar à Transnordestina, ligando o Porto de Cabedelo ao Porto de Suape através da linha ferroviária.
Na entrevista da hora, uma conversa com o prefeito eleito de Sousa, Helder Carvalho, do PSB, que fala já já na Hora H.
Eleições 2026, governador João Azevedo colocando o nome do secretário Deusdete Queiroga como possibilidade para disputar o governo do estado em 2026.
E um festival de ações com denúncias de candidaturas laranjas e fraudes à cota de gênero em João Pessoa. Olhares atentos, porque o resultado dessas ações pode interferir na composição atual da Câmara Municipal eleita.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Rádio Pop.
O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
O lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições para você economizar. Compre na loja e no site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Pop!
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo, o Alisson Bezerra.
Quero decidir.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H629. Vamos que vamos, o Alisson Bezerra.
Verão, no mês de agosto, durante a entrevista do presidente Lula aqui na Hora H, nós perguntamos, presidente, a Transnordestina, será que essa obra bilionária não vai beneficiar a Paraíba? Na época, qual foi a resposta de Lula, Heron?
Depende da Paraíba, preciso projeto e tal. Se a Paraíba tiver interesse, podemos analisar, podemos estudar. Foi mais ou menos isso que disse o presidente Lula à época, em entrevista exclusiva aqui na Hora H.
E agora há a possibilidade de ligar o porto de Cabedelo na região metropolitana de João Pessoa ao porto de Suape, em Pernambuco, através da Transnordestina. Que possibilidade é essa, Roberto Tagino?
Boletim da redação.
As primeiras etapas da Transnordestina seguem os seguintes trajetos: do porto de Suape, em Pernambuco, até Pecém, no Ceará, e um ramal que vai de Salgueiro, em Pernambuco, até Eliseu Martins, no Piauí. A ferrovia não passa pela Paraíba. O governador João Azevedo acredita que, aproveitando uma antiga linha férrea, é possível ligar o estado à via.
Então, a partir do momento que a Transnordestina ela se consolidar no trecho de Suape até Salgueiro, a gente pode pensar num projeto interligando Cabedelo a essa ligação, que é uma ligação que já existiu, é uma ligação que sai de Cabedelo, passa em Bahia, Vaza Nova, Santa Rita, vai até Itabaiana e de Itabaiana pega a esquerda e vai até Recife. Isso é o que nós queremos trabalhar. Nós queremos trabalhar nesse primeiro trecho, porque fazendo isso, a gente estaria, de certa forma, interligando Cabedelo até o porto de Suape, estaria interligando até Salgueiro, até Eliseu Martins e até Pecém. Então as cargas poderiam ser movimentadas dentro dessa forma.
A previsão do governo federal é de que a entrega da primeira fase da ferrovia ocorra até 2027 e a segunda etapa em 2029. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
6h31, obrigado Roberto Tagino pela informação aqui na Hora H.
Falando no governo.
Vamos ficar de olho nesse assunto,
esperar,
né?
Esperar, né, agora a projeção para a conclusão da Transnordestina, que foi anunciada há muito tempo, agora é para 2027, 2028, 2029.
Wallace, isso é assunto dos primeiros governos de Lula. Depois teve Dilma, dois mandatos, depois teve Temer. Michel Temer, teve Bolsonaro, e tá voltando agora.
Esperar, né, pra saber. E toma aditivo aí, de aditivo, 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 e assim vai. Mas falando no governador João Azevedo,
pitada, e falando em política agora.
Pitada política, eram hoje, o governador participou também da entrega de unidades habitacionais, uma parceria entre o governo do estado, o governo federal e o programa Minha Casa Minha Vida. E ele colocou para jogo o nome do secretário de infraestrutura da Paraíba, Deusdete Queiroga, citando o secretário como possibilidade de candidato a governador. Porém, segundo João Azevedo, até o final do ano que vem deve-se haver a equação para definir como é que seria essa chapa majoritária junto a partidos da base aliada.
O nome está colocado, são projetos, e como eu digo, são projetos às vezes e que tem que ser discutido com quem participa. E o nome se vê colocado. Deusdete é um grande nome, um grande profissional, um grande auxiliar. Tem desempenhado um papel extraordinário dentro do governo e está colocado. Isso é uma discussão que vai ser construída até 26. Nós temos, basicamente, na chapa majoritária, as duas vagas do Senado, os suplentes, evidentemente, o governador e vice-governador. E é claro que todo mundo vai ter essa compreensão, e todos os partidos aliados sabem disso, que é um número limitado de posições dentro da chapa majoritária. Mas dá sim para a gente conversar, e eu espero que a gente tenha condições de ter essa equação montada ao final desse ano, para entrar 26 realmente com tudo definido.
Citado por João Azevedo, Deusdete Queiroga disse estar pronto para qualquer missão pelo PSB em 2026, mas voltou também a citar essa possibilidade de diálogo com outros partidos para fechar a conjuntura estadual.
Eu sou do partido, né? Eu sou inclusive o diretor financeiro, né? Faço parte do diretório estadual, e eu acredito que o critério que ele vai levar em conta, ele ficando no governo, primeiro a possibilidade de ter um nome com viabilidade eleitoral dentro do PSB. Caso isso se confirme, eu acho que a tendência é essa. Caso não tenha essa viabilidade, aí sim ele pode procurar, você tem PP, o Republicano, vários partidos aliados, e aí sim definir no futuro essa posição. Mas, assim, muito claramente, na entrevista inclusive que eu coloquei o nome à disposição, eu disse que a gente percebe hoje, o governador, nas declarações que tem dado, é uma inclinação forte dele para ser candidato ao Senado e certamente isso vai representar bem o PSB, tendo uma vaga na chapa majoritária.
Mas seu nome permanece posto aí para disputa, né?
Eu coloquei dessa forma. Eu estou na vida pública há mais de 30 anos. Fui deputado estadual em 1990. Então, preparado, evidentemente, eu estou. Mas é como colocou o governador, ainda tem muita conversa, muita água para rolar. E a gente espera que ao longo de 25 a gente avance nessa construção.
Ou seja, o Alisson Bezerra, o que Deus deve estar dizendo, em outras palavras, é que, primeiro, o governador João Azevedo quer ser candidato a senador. Segundo, não está escrito também em lugar nenhum do mundo que se João for candidato a senador, o PSB também não pode ter um candidato a governador. Se não houver uma composição maior e tal, pode ter candidato a governador. Ora, se partidos que não estão no governo já têm nomes para disputar o governo, imagine um partido que governa ou governará o estado até abril de 2026. Não terá condição de colocar um nome, não necessariamente para disputar, mas um nome para apreciação popular. Se tiver viabilidade, como diz Deugete aí, vai para disputa. Se não, faz composições. Mas o que se destaca aí dessas falas, o Alisson Bezerra, é o comedimento do governador João Azevedo. Sempre muito cauteloso, muito glacial e sem querer antecipar os fatos. Administrando e botando água apenas na fervura para não queimar etapas. O João vai com calma, com moderação. Se tiver alguém ansioso nesse processo, esse alguém não se chama João Azevedo.
Daqui a pouco tem sua participação no 993-46-5236. Muita gente mandando mensagem, eram parabenizando a gente aqui pelos 5 anos da Hora H. A exemplo de um ouvinte que está desde o primeiro dia de Hora H, viu, Heron? Gisele Otaviano, desde quando estreamos aqui na Hora H.
Quem é?
Gisele Otaviano.
Gisélia.
Gisele Otaviano, desde o dia que nós estreamos aqui a Hora H, ela está aqui todos os dias com o ouvido no rádio, escutando a gente no sertão da Paraíba.
Obrigado, Gisélia. Um abraço, obrigado pela audiência. Valeu pela companhia de todos os dias aqui na Hora H. Abraçar os companheiros da Rádio Pop FM 89.3, a nossa querida amiga superintendente Reni Cláudio. Obrigado pela confiança, pela parceria sempre renovada. Aos companheiros da Rádio Pop FM Cariri de Campina Grande. Um abraço a todos. Alô, Campina Grande. Valeu pela audiência. E vamos que vamos, o Alisson Bezerra.
Vamos que vamos, Heron. Informação para Campina Grande, que nos escuta. Escuta aqui agora na Cariri 101.1 Pop FM, a diplomação dos candidatos e candidatas eleitos nesse ano vai acontecer no dia 17 de dezembro, no auditório do Hotel Garden, a partir das 5 horas da tarde. Essa cerimônia será presidida pelo juiz Cláudio Pinto Lopes, da 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande. Vão ser diplomados, serão o prefeito reeleito Bruno Cunha Lima, do União Brasil, o vice-prefeito eleito Alcindor Vilarim, do Podemos, além de vereadores e suplentes da Rainha da Borborema. Então, no dia 17 de dezembro, haverá a posse em Campina Grande. Falando, Heron, em Campina Grande, só abraçar aqui a turma da Secretaria de Comunicação Institucional do Governo da Paraíba, que está ligadinha com a gente. Zé Marques, conhece Zé Marques, Heron?
Fotógrafo,
ouvinte todos
dos
os
melhores
dias aqui
da Paraíba, grande Zé Marques.
Cassiano e também Rebeca Cavalho estão ligadinhos.
Alô,
com a
Rebeca.
Gente aqui na Hora H.
Obrigado, Cassiano. Misael dos Santos está agora acompanhando o programa do Recife, capital pernambucana. Ele é paraibano, mas não se desliga da Paraíba, sempre acompanhando as informações pela Hora H aqui na Rede Mais Rádios. Alô, Suzana Sula Barbosa. Zeneron, parabéns para nós, ouvintes, por ter dois jornalistas competentes no programa aí. Parabéns. Obrigado, Sula. Obrigado pela audiência. Valeu pela sintonia. Cleane Medeiros, ela está em São Bento, dizendo, Heron, sou irmã de Cleilton Medeiros. Suas reflexões nos enchem de esperança e paz. Deus te abençoe por ser esse canal de Deus. Obrigado, Cleane. Muito obrigado pela audiência. Valeu pela companhia. André Luiz, ouvinte de todos os dias da Hora H, boa noite para você. E em nome de todos esses ouvintes, que a partir de agora a gente anuncia a entrevista da hora.
Entrevista da Hora.
Da Hora.
Eleição em Campina. A gente falava agora há pouco sobre a eleição em Campina Grande. Estamos recebendo aqui nos estúdios, era um prefeito eleito de Souza, no sertão da Paraíba, Helder Carvalho, do PSB. Prefeito, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H.
Boa noite, obrigado pela companhia aqui, por ter vindo falar conosco e com Souza em especial, que nos ouve agora, certamente, nesse momento, pela Rádio Mais FM 100.1 de Uiraúna. Boa noite, Helder.
Boa noite, Heron. Quanta honra estar aqui, né, ao seu lado, ao lado de Alisson Bezerra. saudar a todos, em nome do meu amigo Marcelinho, aqui a todos do estúdio, aos que nos assistem. Estou aqui nesse momento vibrando porque está numa data especial, aniversário de 5 anos desse projeto belíssimo de comunicação, que nos orgulha principalmente por ter no seu idealizador um conterrâneo lá da nossa querida Marisópolis. Então, fico muito feliz em estar aqui. Você, mais do que ninguém, conhece a nossa trajetória desde os tempos de Colégio Monteiro Lobato, lá em Sousa. Então, eu fico muito confortável, me sinto em casa e à disposição de vocês aqui para a gente conversar e da Paraíba falar para todos, especialmente a nossa querida Sousa.
Pois é, eu estou vendo aqui nos seus olhos, de alguma forma, fagulhas de emoção. Você fala aí no Colégio Monteiro Lobato, onde eu lhe conheci ainda como estudante. E aí me permite perguntar, dessa sua trajetória, que não vem de tradições políticas, qual é o filme que passou pela sua cabeça quando, 6 da noite, Sousa gritou um grito de vitória, da sua vitória como prefeito eleito de Sousa?
Era um primeiro, eu acho que é interessante contextualizar tudo que aconteceu. Nós que sempre fomos advogado de um projeto político, especialmente do prefeito Tairone, em 2016 recebemos um chamamento para ser chefe de gabinete. No primeiro momento houve uma resistência, porque muitas coisas eu sabia que iam se comprometidas. Você falava em renúncia aqui na abertura do programa. E aí aceitamos, porque Sousa pedia, o momento pedia, a cidade vivia um caos naquele momento. E passamos quase 8 anos, porque tivemos que nos desincompatibilizar ao lado do prefeito Tairone. E é impressionante, e já conversei isso com você, a força que as coisas têm quando elas têm que acontecer. Então, recebi um chamamento popular. Nunca coloquei meu nome em pesquisa, nunca coloquei meu nome à disposição para pré-candidatura a prefeito, para candidatura a prefeito. Sempre entendi que o projeto político, o Alisson, era maior que qualquer nome individualmente falando. O projeto político, o modo político, o Tairone criou um modelo de prefeito e gestor em Sousa. Isso serve de referência também para a região, que você conhece muito bem. Então, nós, entendendo desta forma, nos colocamos como soldado de um grupo. E aí recebemos o chamamento. Eu sabia a todo tempo, por isso não temi, da capacidade e do conhecimento que tínhamos, do que foi construído passo a passo. E isso é muito sólido dentro da gestão pública municipal. E aí o retrato que passa não é você de uma hora para outra não virar de chave, tipo que numa colheita. Uma colheita boa, uma colheita de um chamamento popular muito verdadeiro, muito sólido. Você está ali na condição de candidato a prefeito, como filho daquela terra, muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Eu tinha, para mim, um compromisso comigo de ser um bom candidato, porque representava um grupo muito grande, um grupo que quebrou muitos paradigmas, o Alisson. Um grupo que quebrou aquela máxima da política tradicional, de ser candidato apenas se tivesse alguns milhões numa conta. E Helder, graças a Deus, de um grupo liderado pelo prefeito Tairone, conseguimos vencer e fazer história em Sousa. Fizemos, era a segunda maior maioria da história de emancipação política da cidade de Sousa. Também fomos a primeira sucessão da cidade de Sousa. Então isso nos orgulha. O povo de Sousa foi muito bom conosco, por isso nossa responsabilidade, por isso o senso crítico apurado, a reflexão diária, para que possamos começar bem em janeiro, sucedendo um grande governo, um grande prefeito, que foi o prefeito Fábio Tairone.
Antes da pergunta do Alisson Mizer, eu queria fazer uma pergunta política nesse momento. Houve um momento na política de Sousa em que aconteceu uma cisão política muito forte, houve baixas e perdas, perdas de forças políticas, digamos assim, tradicionais da cidade. Enfim, essas forças políticas tradicionais de Sousa, juntando ali o ex-prefeito João Estrela, o ex-prefeito André Gadelha, ex-deputado estadual, também o candidato empresário Gilberto Sarmento, enfim, forças políticas tradicionais se juntaram num palanque. Em algum momento, alguns observadores da política entendiam como muito difícil superar essa soma dessas forças políticas, principalmente alguém que não vinha de uma tradição política, não tinha exercido outros mandatos. Simbolicamente, o que é que você acha que representou sua vitória com as suas características, com seu perfil, enfrentando um aglomerado de forças políticas tradicionais da cidade? Qual a mensagem que ficou?
A mensagem que ficou aqui, o que prevalece é o trabalho. Nós tivemos muitos anos de trabalho construído dia a dia, tivemos dificuldades, é verdade, porque o governo que nos antecedeu, repito, foi um caos. Mas o povo de Sousa, que estava desacreditado e também se acostumou com o que era ruim. Infelizmente, na vida é assim, você não se acostuma só com o que é bom. E vivia cabisbaixo, vibrando, por exemplo, por pagamento de salário atrasado em lote. E aí Tairone chegou, fez a gestão que era para ter sido feita e mostrou que é possível. E o dinheiro que não dava para nada, era um, passou a dar para tudo. Então, essa construção, eu acho que eu fui um candidato que colei muito no trabalho do governo, porque participei ativamente. Estava ali como chefe de gabinete, né? Na ausência do prefeito Tairone, é o chefe de gabinete que geralmente está à frente de tudo, das articulações também, ajudando no momento de recompor. E eu via que o voto cada um só tem um voto. É, não tem essa questão de fulano ter 5 mil votos, Beltrano ter 10 mil votos. O povo, naquela eleição, com cada história, vai sair, fazer o juízo de valor, e foi isso que aconteceu em Sousa. É, o povo de Sousa reconheceu que o trabalho, mais uma vez, deveria prevalecer. Nós pregamos muito isso. Ao lado de Zé Célio também, que cito aqui com muito orgulho.
Somou bem na chave?
Bem. Zé, nós conversávamos muito, eu sou muito do diálogo. Eu até digo isso por onde passo. A gente sempre teve uma conexão muito boa. Zé Célio tem muito serviço prestado à Sousa. É um cara de um coração grande, enorme, muito bom. É atuante, já foi candidato, já foi vice-prefeito de Sousa. E aí ele até nos bastidores conversava: Zé, eu estou muito feliz porque fizemos uma caminhada leve, uma caminhada que deixou de ser minha e sua e passou a ser do povo de Sousa. Isso nos enobrece, nos envaidece.
Vai ter que papel na gestão?
Zé Célio, eu conversei com ele semana passada, Aaron, e exatamente sobre isso. Ele disse: eu quero participar ativamente. O gabinete do vice-prefeito sempre existiu no papel, nunca existiu de verdade. Ele quer ativar isso. Então,
institucionalizar.
Vai participar ativamente, colaborando, sugerindo. E o governo tem que ser assim, assim como foi o processo de construção do nome de Helder. Para um governo municipal, será a gestão. Há muitas mãos, sempre com base no diálogo.
Deixa uma pergunta para depois do intervalo comercial. Prefeito, a cidade de Sousa está entre as 10 maiores da Paraíba e há muitos desafios para o futuro. Por exemplo, nós temos lá em Sousa a potencialidade muito grande turística. O que é que pode ser feito para que Sousa vire esse potencial? Recentemente houve o anúncio de voos para Cajazeiras e para Sousa. Além disso, a gente falava da Transnordestina para a linha férrea. Em Sousa tem linha férrea. Há a possibilidade do sousense sonhar de ter um transporte que ligue Sousa a João Pessoa?
E a pergunta política, para depois do intervalo comercial. Sousa deu um passo de renovação. É um jovem que chega ao comando da prefeitura, sem tradições políticas. Vai ter renovação também na composição do secretariado? E de que forma será essa renovação? Qual é a fórmula que Helder utilizará para contemplar os aliados, mas ao mesmo tempo reoxigenar a máquina pública de Sousa? Daqui a pouco as respostas na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, 6h47.
Lá, 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 lá.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram. Múltipla ponto integrada.
O lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições para você economizar. Compre na loja e no site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Chegamos, Conde! Agora a Cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre a postos por você.
Vende agora, pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições para você economizar. Compre na loja e no site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Pop RM.
Demais! Lá, 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 já vai voltar! Hora H!
Hora H! Hora H! Hora H! É jornalismo!
É mais conteúdo! O Alisson Bezerra! Heron Cid está no ar!
No ar, 6h50 na Hora H! Volta às 6h50, conversando com o prefeito eleito de Sousa, Helder Carvalho, do PSB, o Alisson Bezerra. Deixamos perguntas antes do intervalo.
Prefeito, como impulsionar a cidade de Sousa para crescer turisticamente, também economicamente, já que ela é uma das 10 maiores cidades da Paraíba? E a ferrovia que está em Sousa, a gente pode sonhar numa ligação que seja entre Sousa e João Pessoa?
Olha, seria um sonho, né? Essa transnordestina, a gente primeiro torce para aquela...
Um sonho viável?
Isso, acho que sim. Né? Eu acho que primeiro a gente tem que torcer para ela sair do papel por completo, né? Como o Merlon falou anteriormente, é uma briga de muitos anos que vem desde os primeiros governos do Lula. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que é viável e seria, na verdade, um grande presente para Paraíba e para Sousa, de um modo específico. Né? Eu acho que o turismo não se pensou no aprofundamento de investimentos, porque Sousa vivia um cenário de caos. Eu acho que, em detrimento do tempo, o prefeito Tarano não conseguiu fazer tudo e é realmente um dos focos do nosso governo vai ser o turismo.
Aí eu abro um parênteses.
A agropecuária
vale.
Também.
Quando é que o Vale vai ter a dimensão que ele tem de potencial?
O Vale, na verdade, Arão, já está recebendo recursos que foi contemplado agora com quase 3 milhões de reais. Inclusive, é uma compensação ambiental da empresa Rio Alto, salvo engano, o governo do estado da Paraíba, que está promovendo esse investimento em parceria com a prefeitura de Sousa, e vai receber mais 18 agora. Então, as passarelas já foram revitalizadas, o museu foi revitalizado. Se você voltar lá hoje, já existe isso. Esse segundo momento, investimento de quase 18 milhões, é para a construção do restaurante, passarela complexo, com vidraço, né? Complexo no geral. Então, réplicas em tamanho real. Então, o Vale realmente é um dos cartão postal da cidade de Sousa. E eu acho que ele vai ter esse olhar especial, principalmente porque está recebendo esse investimento. Um plano de manejo pela burocracia, que é a questão da paleontológica, existe, mas o governo do estado constituído está vai estar tá agora aplicando esses recursos. Né? Com relação...
Política, a pergunta é...
Com relação...
Você é um nome de renovação na política de Sousa. O seu governo vai ter renovação e qual é a fórmula que você vai utilizar? Para, de um lado, contemplar as alianças partidárias, mas ao mesmo tempo colocar óleo novo para a máquina rodar.
Isso, Aaron, veja só, eu sempre disse que o time venceu e nos conduziu até aqui. A renovação é natural, até para oxigenar o governo. A gente vai fazer mudança, principalmente no primeiro escalão. Eu acho que após 8 anos, algumas pessoas, principalmente das pastas de maior contato com o público, já cumpriu sua missão. Evidentemente que essas pessoas vão, de uma certa forma, continuar contribuindo com o nosso governo, mas eu acho que é importante oxigenar, trazer novos nomes para dentro do governo, para se viver realmente um novo momento. Mas, repito, estou fazendo isso com calma. O anúncio está programado para o dia 20 de dezembro, uma sexta-feira.
Do novo secretariado.
Do novo secretariado, do primeiro escalão. E eu vou compor o governo por completo até o final de março, começo de abril. Então, o segundo, o terceiro e o quarto escalão a gente vai compondo, porque foram quase 23.400 votos. Inclusive, parabéns por ter acertado a pesquisa. A Rede Mais, o portal, divulgou esses números.
Pesquisa Rede Mais, Instituto Opinião.
Instituto Opinião.
De Campina Grande.
Acertou
na mosca, né?
Acertou na mosca.
Foram 20 pontos percentuais de diferença, né?
Apesar de ter sido muito contestada. Refletivo a mais pura realidade do momento. Então, por essa votação, por tudo, o povo de Souza foi muito bom para conosco. Foram 7.347 votos de maioria, de uma campanha, repito, que deixou de ser de Helder e de Zé Célio, passou a ser do povo de Souza. Então, nossa responsabilidade é muito grande. A composição do governo será bem pensada, bem programada, e se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande gestão, inclusive sem se preocupar muito com reeleição. Sem se preocupar muito com 2028, porque essa, mais do que qualquer outra campanha, ficou provado que o trabalho é que prevalece.
Bom, mas em 2028, tem pergunta ou não?
Nós vamos ter que fazer um ping-pong aqui para otimizar aqui, mas tem muita gente mandando mensagem. Por exemplo, em Souza agora, Leonardo da Cajepa, Hinojosa, Marcílio, Ricardo, Vinícius, Petrúcio, o Leonardo também, e essa turma aqui, entre eles, perguntando aqui.
Aos vereadores Radamés, Diógenes, a meu amigo Jeff, Savalta, Abrantos, filho
tem de Jorge. Tem nome de secretário? Acabei de fazer a pergunta. Ele disse que não tem nome, tem a forma. Deu uma dica, a fórmula de renovação. Vai aproveitar muita gente para outras funções, mas vai trazer sangue novo.
Evidentemente, com critérios de competência e político.
Prefeito, para a eleição 2026, qual a defesa que o senhor faz para o PSB, partido que o senhor é filiado?
Olha, eu via, assistia até nas redes sociais da Rede Mais, essa lembrança que é de um souzense, Deusdete. Eu acho que João, na verdade, eu disse isso pessoalmente a ele já, ele suavizou a política paraibana. O João tem um modo de fazer política peculiar e ele realmente suavizou a política paraibana. E eu acho que Deusdete é um grande nome, é um companheiro nosso. Entendo mais do que ninguém do governo. Inclusive, em outras proporções maiores do que a história de Helder, lembrado pelo seu trabalho dentro do governo de João Azevedo. Então, eu acho que seria um excelente nome. O PSB, na verdade, tem que se impor e ser o carro-chefe desse processo. Até para construir os espaços, dar as diretrizes do que deve acontecer em 26. Eu acho que amanhã eu vou estar reunido com o governador João Azevedo, prefeito Tairão também
vai
estar presente. Vou sim, vamos conversar sobre tudo, inclusive.
Ou seja, você acha que o PSB, independente das composições, tem que ser protagonista, tem que liderar?
Com certeza, é o partido que tem o governador do estado, apesar, como você colocou bem aqui nos bastidores, tem a figura do governador, mas é um partido que tem representatividade. Então deve-se, inclusive é o meu partido lá em Souza, somos prefeito eleito pelo PSB. Eu acho que o processo, evidentemente, não pode ser antecipado da forma que estão querendo fazer, mas o PSB tem que se impor. E o nome de Deusdete é muito qualificado para qualquer coisa.
Vamos lá, mais pessoas aqui. Walter Ferreira, um abraço para você, tá em Souza, filho de Jorge Abrantes, meu amigo Jorge Abrantes.
Valdo, um abraço, Jorge.
Obrigado.
Também.
Chico do Popular, obrigado, Chico. Valeu,
um abraço, Chico. Obrigado.
Muita gente mandando
mensagem. Paraíba inteira.
Deixa eu aproveitar esse gancho, já que ele falou em política e você perguntou sobre política, para perguntar o seguinte: é um caminho sem volta a candidatura de Fábio Tairone a deputado federal?
Caminho sem volta. Fábio é apaixonado por política. Apaixonado por eleições. Por ele tem uma todo ano. Então, e a gente também, principalmente o povo da Souza e da Grande Souza, da região do sertão. Eu fiz uma participação e dizia: participo dessa intervenção não como prefeito eleito de Souza, mas como sertanejo, como filho do sertão, como quem conhece a história do prefeito Tairone e do nosso futuro deputado federal. Fábio é de luta, tem uma história bacana, trouxe o modelo de gestor de prefeito para a prefeitura de Souza e se reverbalizou ali pela região toda. E a gente tem hoje, na verdade, ele como referência. É um grande líder. Vai ser realmente o voto apaixonado. Ele que realmente nos orgulha e representa.
Muita gente aqui insistindo. Helder, no aniversário da Hora H, não vai antecipar um nome de um secretário? É dia 20 de dezembro,
20 de dezembro.
Estão dizendo aqui, um nome só de sei quantos secretários.
Tem um bloco final ainda? Tem um bloco final ainda?
Tem não. Falta um minuto aí. Diga uma dica.
Bom, Aaron, veja só. Nós temos algumas obrigações que são herança boa do governo Tairone. Eu vou dizer só aqui a chefia de gabinete foi um ambiente que me elevou à condição de candidato, né? Então, esse nome está sendo muito bem pensado, né?
Você precisa de um chefe de gabinete com que perfil? E quem é?
Eu preciso de um chefe de gabinete que faça minimamente o que a Helder fez.
Quem é essa pessoa?
Essa pessoa é um advogado.
Você já decidiu?
Não, mas é um advogado. São dois advogados que estão no páreo. É, a gente tá compondo aí e se cravar dia 20 a gente anuncia esse nome. Eu tenho que ter cautela porque realmente é uma pasta chave, uma pasta mãe, vamos dizer assim, que flutua por todas as outras, apesar de não existir hierarquicamente.
Então quem é de Souza sabe quem são esses dois advogados aí?
São dois. Talvez ainda tenha mudança, inclusive, em alguns nomes ventilados ou já anunciados para a gente poder, mas vai vir aí novidade, eu tenho certeza que a gente vai cumprir a missão.
Helder Carvalho, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Infelizmente nosso tempo acabou, boa sorte na missão.
Parabéns à Hora H, parabéns a você, ao Alves, parabéns a todos que fazem esse jornalismo com seriedade, com responsabilidade, e muito obrigado pelo convite.
Obrigado. Obrigado. Boa noite. A Paraíba.
Até amanhã.
Valeu.
Obrigado. Oferecimento. Rede de Postos Opção. São Brás. O sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz.
O dia todo.
O dia todo.
Rede.